Se só agora ligou o seu rádio, seja bem-vindo no Explicador das Manhãs 360. É nosso convidado, o politólogo António Costa Pinto. Bom dia, muito obrigada por se juntar a nós.
Muito bom dia, é um prazer.
Por esta altura, habitualmente estaríamos a viver as rentrées políticas dos partidos. Este ano há diferenças, não há eventos, mais ou menos, mas não podemos dizer que os partidos estejam parados. Esta semana, o Governo volta a discutir o Orçamento de Estado com os partidos à esquerda. António Costa Pinto, depois das propostas avançadas por António Costa no fim de semana, parece-lhe que há margem para avançar com uma nova geringonça?
Bem, eu creio em primeiro lugar que, iniciando com a abertura dos partidos do ano pelos partidos políticos, deixe-me fazer um prefácio. E esse prefácio é basicamente o seguinte. Nos últimos dias nós temos fundamentalmente discutido a existência ou não da festa do Avante, as condições para a festa do Avante, o que quer dizer que de uma forma ou de outra o PCP vai fazer a sua rentrée política nos moldes habituais, com as adaptações mais ou menos necessárias. Mas sabemos também que há um segundo partido, neste caso Chega, que acabou de anunciar que vai fazer a sua rentrée no Algarve. Repare que esta região é interessante do seu ponto de vista político, mas eu não avançaria mais, não é verdade? No momento em que algumas festas de rentrée política, nomeadamente do PSD, são adiadas devido à pandemia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, em primeiro lugar, que os partidos do espectro político de centro-esquerda e de centro-direita, e eu aqui refiro-me fundamentalmente ao PSD, visto que o PS é o partido governamental, terão as suas rentrées, mas de uma forma relativamente liofilizada. E o espaço político das rentrées são ocupados, neste caso, pelo PCP, como habitualmente, e pelo Chega, enquanto novo partido, neste caso, da direita radical populista, no Algarve. Isto diz-nos alguma coisa sobre o ativismo político dos partidos. E num certo sentido eu deixaria à margem de que, e a mensagem de que os principais partidos, neste caso os dois de centro-direita, estão talvez confiantes demais para deixarem que o ativismo político nesta fase seja, neste caso, de dois partidos, o PCP e o Chega. Dito isto, eu creio que uma parte da negociação entre o PS e o Bloco de Esquerda terá eventualmente pés para andar. Ouvi aqui uma interrupção, mas não creio que...
Estávamos quase para lhe falar exatamente dessas condições que estarão na base de um futuro entendimento com o Bloco de Esquerda, precisamente.
Eu creio que uma parte deste entendimento, que aliás como foi claramente expresso pelo Bloco de Esquerda, refere a algumas promessas eleitorais, não é verdade, realizadas até pelo Partido Socialista, algumas estavam inclusivamente já em negociação, não é verdade, antes da pandemia, mas agora são reforçados. E à esquerda o panorama não tem novidades. Ele diz sobretudo respeito ao emprego, diz sobretudo respeito ao reforço do Serviço Nacional de Saúde, diz sobretudo respeito ao aumento das responsabilidades, digamos assim, do Estado nesta conjuntura de pandemia. Uma parte terá efetivamente possibilidade para ser negociada, tendo em vista alguma margem de manobra europeia e dos fundos comunitários que aí vêm. Uhum. Outra parte, evidentemente, essa talvez seja a mais onerosa, e essa é aquela que aponta para responsabilidades políticas futuras do Partido Socialista. Ou seja, terá o Partido Socialista, digamos, condições e vontade política para deixar, como se costuma dizer, às gerações futuras e à democracia futura, aquilo que é a exigência do Bloco? Vamos ver. Mas há um ponto político que eu acho que vale a pena salientar. Hoje o Governo está pressionado por condições políticas que lhe permitirão eventualmente um acordo com o Bloco sem o PCP. E o sem o PCP, num certo sentido, será para vantagem dos dois, fundamentalmente para vantagem do PCP.
Mas pode criar na rua, sobretudo, problemas ao Governo. O PCP, deixe-me aplicar a expressão à solta, não é?
Poderá. mas eu creio que o governo, a curto prazo pelo menos, estamos a falar do próximo ano, ano e meio, terá algumas condições para ir negociando caso a caso com o PCP, dando-lhe margem de manobra para que as concessões governamentais sejam consideradas eventualmente vitórias pelo PCP. O grande problema do PCP continua de pé, e eu creio que os dirigentes comunistas têm essa perfeita consciência. E essa consciência é a vantagem que terão, sobretudo até às autárquicas. Convém não esquecer que as autárquicas vão ser determinantes para o PCP. Ele vai recuperar algumas autarquias, ou vai continuar de uma forma que eventualmente aí será irreversível a sua erosão eleitoral a nível local. Até lá, eu creio que é muito difícil o PCP fazer concessões, sobretudo por escrito, ao Partido Socialista.
E então, António Costa Pinto, então, e se não for encontrado um acordo à esquerda, nomeadamente com o Bloco de Esquerda, que será o mais provável, como disse, há margem para negociar à direita? Costa parece que alargou um bocadinho o seu espaço de manobra nos últimos meses com o Rui Rio, não é?
Eu creio que justamente Costa tem duas armas a seu favor. Por um lado, os fundos comunitários que aí vêm, muito embora atrasados, com condições, enfim, tudo aponta para, no fundo, uma utilização mais lenta do que ele estaria à espera. Mas, por outro lado, com a flexibilização orçamental, para sermos claros, que lhe é dada a curto prazo pela União Europeia, ele tem uma margem de manobra junto da sociedade portuguesa. E isso, evidentemente, é uma moeda de troca extremamente alta para a esquerda, sobretudo. O Partido Social Democrata, por mais voltas que dê, está numa situação relativamente difícil. Por um lado, ele pode polarizar a alternativa e a oposição, mas a curto prazo isso vai continuar a favorecer o governo, tendo em vista o facto que ele está lá para estes fundos comunitários que vão chegar e para uma parte, pelo menos, da recuperação económica, se ela se verificar. E, por outro lado, se ensaiar compromissos com o Partido Socialista, causará danos, vamos ver até que ponto, irreversíveis em segmentos do seu eleitorado, que irão provavelmente para partidos de protesto. O PSD não está numa conjuntura fácil.
António Costa Pinto, já falava há pouco das reentrées políticas e da festa do Avante, já vamos voltar um pouco a esse tema, mas olhando para os temas quentes destas últimas semanas, principalmente a questão entre médicos e o governo, politicamente esta polémica entre António Costa e os médicos está resolvida?
A curto prazo está seguramente, mas o grande problema é que, e esse é o grande desafio para o governo, é que a continuação de uma conjuntura eventual de emergência no que toca à pandemia, a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, eventualmente no início do inverno. Se as coisas e esta pressão fundamentalmente for muito alta, evidentemente que o governo terá que fazer muitas concessões, não só à classe médica, como evidentemente aos sindicatos, convém não esquecer, não apenas dos médicos, mas sindicatos dos enfermeiros e de outras profissões envolvidas no Serviço Nacional de Saúde, e essa será sempre uma conjuntura crítica. Esse vai ser o calcanhar daquilo do governo a curto prazo, e não deixa de ser irónico que os principais partidos de oposição, salvo melhor opinião, nesta conjuntura de agosto, tenham apontado para os problemas dos lares, para o problema da politização desses lares, para a denúncia de que algumas autoridades regionais e misericórdias envolvidas estão na mão do Partido Socialista, quando evidentemente o problema se coloca também para o Partido Social Democrata, depende da autarquia e da região, e não tenham fundamentalmente insistido justamente neste conflito e nesta tensão justamente à volta da pandemia, dos lares e da solução política para este tipo de problemas, e não como tem acontecido muitas vezes, politizar apenas com base da denúncia do Partido Socialista, o que é menos eficaz do ponto de vista político.
Deixa-me voltar à questão das rentrées e à questão da festa do Avante. Esta forma como Rui Rio e o PSD decidiram apanhar este tema da festa do Avante e de alguma forma não largar durante vários dias, até mais ou menos duas semanas, surpreendeu este método de Rui Rio, que não é muito habitual?
Surpreender propriamente não surpreendeu. Repare, era o PCP neste caso, era uma vítima fácil. O PSD e mesmo o CDS estão a falar fundamentalmente para o seu eleitorado potencial, que é um eleitorado evidentemente com uma margem anticomunista muito significativa, e portanto sob esse ponto de vista, digamos, é uma reafirmação da mensagem política do centro-direita e da direita em Portugal. Ainda que perante, e eu acho que isto é importante, perante, convém não esquecer, um Partido Socialista, uma eventual geringonça informal que se sente sempre mal sob esse ponto de vista, não é verdade? Ou seja, a perspectiva de que eventualmente o governo seja mais ou abra algumas concessões ao PCP e à sua festa do Avante é um tema que, apesar de tudo, mobiliza pela negativa o eleitorado de direita e, portanto, sob esse ponto de vista, não me surpreendeu. Para o PCP, propriamente dito, não avança nem recua. Ou seja, a festa do Avante não vai ser o elemento determinante de quer o PCP ganhar alguns votos, quer perder alguns votos numa perspectiva de eleições antecipadas ou mesmo nas eleições autárquicas.
Até porque o eleitorado do PCP é relativamente firme e estável.
E os fatores que podem levar a uma erosão do eleitorado do PCP não se prendem com a festa do Avante, antes pelo contrário, sob esse ponto de vista é uma reafirmação do PCP. Vale a pena sublinhar que o PCP tem duas ou três desafios muito importantes nas eleições locais, e o primeiro dos quais está situado na Grande Lisboa e é Almada. A reconquista de algumas câmaras municipais perdidas são o grande desafio do PCP a curto prazo, daqui até o ano que vem nas eleições.
E neste momento é muito difícil tentar perceber se vão conseguir ou não.
Neste momento é muito difícil porque, mais uma vez, ele vai depender sobretudo de conjunturas locais. Nós temos a ideia e, evidentemente, de algum descontentamento. Haverá algum descontentamento com a gestão socialista, por exemplo, em Almada? Convém não esquecer que Almada representou uma erosão de anos e anos de domínio eleitoral do PCP. Foi, digamos assim, num certo sentido, uma nacionalização desta eleição. Até que ponto ela vai voltar ou não à dimensão local, vamos ver.
António Costa Mino, pegando agora um pouco nisto tudo que tínhamos a falar até agora, estamos a cerca de um mês e meio da apresentação do Orçamento do Estado para 2021 no Parlamento, e a questão coloca-se sempre saber como é que ele vai ser aprovado. Neste momento conseguimos adivinhar se vai ser de facto com o Bloco de Esquerda ou se vai ser como o Orçamento Suplementar ou Retificativo, em que o PSD também ajudou à viabilização?
E não é fácil, eu não gostaria de apostar. No entanto, sejamos claros, o Orçamento e o Partido Socialista e o Governo estão hoje em melhores condições que o que estavam para fazer passar os seus orçamentos, tendo em vista que muitas vezes basta uma abstenção. E, portanto, eu creio que sob esse ponto de vista a conjuntura é mais fácil. Por outro lado, a perspectiva de, entre aspas, indisciplina orçamental também faz com que o Partido Socialista tenha aqui uma margem de manobra de negociação com os partidos à sua esquerda bastante mais significativa.
António Costa Pinto, olhando para a bazuca europeia, isso pode facilitar um pouco toda esta discussão orçamental? Pode ser o desbloquear de muitas questões que seriam incógnitas perante esta situação de crise?
Sem sombra de dúvidas. A bazuca europeia repare-se até como fundamentalmente nos partidos à esquerda, o PCP e o próprio Bloco de Esquerda têm moderado, para não dizer quase ignorado a sua dimensão eurocética após, evidentemente, as alterações do último Conselho em Bruxelas. E, portanto, tudo isto aponta para condições para que este orçamento seja, no fundamental, não tenha grandes problemas em termos negociais à sua esquerda. Por outro lado, nós estamos ainda longe de eleições. E, portanto, só uma conjuntura de crise muito significativa, para além daquela em que vivemos, evidentemente, poderia causar um sobressalto na aprovação deste orçamento.
O politólogo António Costa Pinto, no Explicador de hoje, muito obrigada pelos esclarecimentos e por ter aceitado o nosso convite.
Foi um prazer.
Obrigado, um bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.